Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar já a professora Glacir Weber, que está aqui no plenário, representante também do núcleo do CEPERGS no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a intenção de convidar o setor da educação, tanto a Secretaria de Educação Municipal, a secretária, o secretário, e também as representações dos educadores a nível de município, através da APEMO, e também a representação estadual através da sua legítima representação, que é o CEPERGS, senhoras e senhores vereadores. Considerando que agora, dia 15, nós vamos comemorar o Dia dos Professores, e nós queremos saber da real situação do sistema educacional nesse momento de pandemia. Já de antemão, quero registrar que lamento profundamente de que o governo do estado do Rio Grande do Sul tenha entendido e se postado em defesa de que todos retornassem às salas de aula e a gente não viu nenhuma atuação mais forte do estado no sentido de que houvesse cuidados, de que houvesse algumas precauções e a avaliação mais correta desse momento. Aqui em Uruguaiana, nós temos que até cumprimentar mais uma vez a administração municipal por ter se postado contrário, e nós aqui também temos esse entendimento de sermos contrário ao retorno às aulas, no momento em que Uruguaiana hoje exclusivamente registra 15 internações de Covid na UTI, no nosso hospital. E nós queremos saber, aqui está então o CEPERGS, nós queremos saber qual é o posicionamento do CEPERGS, se as nossas crianças, adolescentes estão, o ensino remoto tem as condições ideais para que se desenvolva a educação, qual é o posicionamento do CEPERGS em relação à proposta do governo do estado. Enfim, são inúmeras questões que o CEPERGS, inclusive, aprovou, e nós temos acompanhado isso em relação à educação e o retorno anunciado pelo governo do estado, como diz que nós lamentamos aqui esse posicionamento. E a intenção do município era fazer com que, e é fazer com que o município discorra também de como está sendo feita as ações do município, de valorização, enfim, tudo que está relacionado à nossa educação nesse momento, que é um momento bastante delicado, frágil, e que nós precisamos de informações até para que possamos transmitir com muita clareza e firmeza o posicionamento de quem defende essas categorias e quem trabalha também diretamente no setor. É isso aí, senhor presidente.
Perfeitamente. Então, nesse momento, eu convido os nossos líderes de bancada que conduzam a professora Glaci para aqui junto conosco aqui na professora, seja bem-vinda a essa casa. Satisfação recebê-la aqui. E diante da exposição feita pelo vereador José Clemente, a palavra está com a senhora.
Está ligado? Professora Dirce também, que representa os professores do município, também foi convidada, só solicito que ela também já de imediato participe.
Então, por favor, professora. Para quem está nos acompanhando através das redes sociais, nós estamos, nesse momento, atendendo um requerimento feito pelo vereador José Clemente, com a presença do CEPERS, da APEMO. Estamos aguardando também representante da educação do município, para a gente discorrer sobre alguns assuntos relacionados com a educação, o reinício das aulas, enfim, no nosso estado, no nosso município. Com a palavra está a professora Laci, para fazer a sua participação.
Bom dia a todos e a todas. Ao cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimento a todos. A nossa sindicalista, agora aqui ao lado, também quero cumprimentar todos os sindicalistas, todo o funcionalismo público, enfim, a todos. Quero agradecer ao vereador Clemente por esta oportunidade de ocuparmos esta tribuna livre. É muito importante para nós termos esses espaços populares nas câmaras de vereadores, porque, por incrível que pareça, aqui é decidido, muitas vezes, as vidas das pessoas. E nesse momento em que nós estamos preservando a vida das pessoas, então eu agradeço muito ao vereador Clemente por essa oportunidade, 2 dias antecedendo ao Dia dos Professores. Quero dizer para vocês, desculpe eu chamar vocês, mas os meus 70 só acho que me permitem que eu chame de vocês. Tá? Quero dizer a vocês que nós fizemos uma assembleia, a primeira assembleia virtual no Estado. Nós tivemos, achávamos que teríamos 600, 700 pessoas, nós tivemos 1.800, num universo de 80 mil. Mas nós achamos que foi muito boa esta assembleia. Havia ideias disparatadas, pode-se dizer, como a greve sanitária. Em um governo onde nós não temos reajuste salarial há 6 anos, onde nós fizemos uma imensa greve, que não foi só do magistério, como do funcionalismo público. E ele teve a intransigência de descontar os salários, embora os professores tenham recuperado até o último dia de aula. Então, esta greve sanitária talvez fosse até o que o governo quisesse. Nós não podemos, de forma alguma, neste momento, fazer uma greve sanitária, ou seja lá o nome que der para ela, porque nós estamos lidando com um governo intransigente, um governo que pouco está se importando. Mas nesta Assembleia, a nossa categoria foi muito soberana, foi muito sábia. Ela decidiu por continuar o ensino remoto. Esse ensino remoto, quero dizer para vocês que nós não concordamos totalmente, porque isso é uma porta aberta para o futuro, para o desemprego dos nossos professores. As plataformas estão aí e ameaçam os empregos, mas nesse momento nós não temos como fugir. Nós sabemos também que não atinge a todos os alunos, especialmente da rede estadual, que é uma rede que está mais sucateada, mais pobre. Então, o que, que nós queremos exigir do governo? Que ele dê condições aos alunos e professores para ter acesso maior a estas aulas. Vocês imaginem os professores. Os professores com salário atrasado, sem reajuste há 6 anos, comprando até computador novo para não perder o seu emprego. Pagando internet, porque a sua é muito fraca. Os alunos lá de vila, muitos sem acesso à internet. Sabemos que a pandemia nos pegou, e pegou de surpresa. Mas nós temos que achar a solução, e a solução, no momento, é ainda o distanciamento. Hoje, nós estamos numa curva descendente, mas muito baixa. Aqui o vereador colocou que 15 pessoas estão na Santa Casa. Quantas outras estarão em casa? Quantas outras estarão sendo vetores? E aqui eu gostaria de colocar um dado que eu considero muito importante, da Universidade de Oxford. Fizeram uma pesquisa em que pesquisaram crianças de 2 a 14 anos sobre a Covid. Eles tiveram uma grande surpresa. Estas crianças, as que tinham o vírus mais forte do que uma pessoa que está no leito da morte pelo Covid. Então, vocês imaginem só, essas crianças indo para a escola. Assim como eu tirei esta máscara por ser ruim para a gente falar, eles farão muito mais. E essas crianças que poderão ser contaminadas irão para suas casas e elas teriam um vírus mais forte. Vocês imaginem professores, Vocês imaginem os pais, a população em geral. E eu quero falar aqui sobre os avós. Porque você sabe que hoje, dos 15, tem 3 jovens na Santa Casa de Uruguaiana. 9 são idosos. E esses muito mais fragilizados para dar o óbito. Então, pessoal, o retorno às aulas para nós, nesse momento, é inadmissível. Porque não existe controle. Inclusive, as questões... As secretarias sanitárias dos municípios, através dos seus COIs, através dos COIs da escola, é que tem o direito de dizer se nós vamos ou não voltar às aulas. Nesse momento, seria realmente nós estarmos lidando com a morte. Desculpe eu estar falando assim tão duro, mas eu estou feliz pela minha cidade, que eu adotei como minha, ter tomado a atitude de o não reinício das aulas agora. E quero agradecer também, por quê? Porque eles acrescentaram as 3, o prefeito, não sei, através do decreto, acrescentou as 3 redes, a municipal, a estadual, as 3 redes de ensino. Isso é muito importante. Então, esse alerta eu quero deixar aqui, eu não sei o tempo que eu tenho, eu quero deixar esse alerta para a Uruguaiana, que continue assim como estão, que continuem os vereadores, o setor público todo trabalhando pela vida, porque nesse momento, escola fechada, são vidas preservadas. Nós sabemos que o domínio das crianças é muito difícil. Tá? Então, nós gostaríamos de deixar esse recado. Quanto a... Não sei, me parece que no requerimento do vereador, ele pediu que falasse sobre a situação do Estado nos professores. Tá? Quero dizer que eu já falei um pouquinho quando eu disse que nós estamos 6 anos sem reajuste, já vamos para o 7º, e estamos com salário parcelado. E agora está nos preocupando muito a reforma administrativa. Porque o plano de carreira, agora, ele já passou. Poderia ter sido pior ainda, mas ele já passou. Mas a reforma administrativa ainda não passou. E aí está o papel dos senhores, agora vou chamar de senhores vereadores. Tá? Os senhores vereadores têm um papel muito importante na questão da reforma administrativa. Essa reforma vai terminar com concurso público, e isto é preocupante, é o fim do serviço público. É a capitalização entrando... que nós dizíamos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, está entrando a todo vapor no nosso Brasil. E me preocupa muito também, porque eu sou representante dos aposentados, me preocupa muito também é a questão dos idosos, porque todos seremos idosos. Nós ouvimos o Paulo Guedes, ministro, dizer... O quê? Dizer que logo passando as eleições, vão tratar da renda cidadã. A renda cidadã, e o que, que ele disse ainda? Que eles queriam... Ah, eu tenho que falar de uma grande questão aqui, que é a questão do Fundeb. E quero parabenizar os municípios na questão do Fundeb. O Fundeb, o Guedes queria para pagar... O renda cidadã. A luta foi muito árdua e conseguimos que continuasse o Fundeb para os municípios e estados. E como permanente. Agora, não tem votação a cada 3-4 anos, ela será permanente. E isto, as prefeituras tiveram uma grande parte para a aprovação. Tá? Bom, como o Guedes não conseguiu pegar o Fundeb, que agora os professores do município terão, e do Estado terão, vamos dizer assim, a luz no fim do túnel, terão poderão ter reajustes, poderão ter salários em dias. Os aposentados caíram fora, já não eram no antigo Fundeb. E agora o Guedes quer fazer o seguinte, ó, já que ele não conseguiu pegar o Fundeb, o que, é que ele quer pegar? Ele quer congelar o salário dos aposentados. Ele disse, a viva voz, tão logo passada a eleição, nós iremos tratar da cidadã, renda cidadã. E da onde os recursos? Fundeb descartado, temos então o salário dos aposentados, que funcionário público agora já tem que pagar previdência. Então, pessoal, a situação nossa do Estado é caótica. É caótica mesmo. Talvez os professores da ativa, daqui a alguns anos, se não vier a terceirização, se não vier as plataformas a todo vapor, nós teremos uma coisa boa, que é o Fundeb. Tá? Mas a nossa situação dos professores do Estado é muito ruim. E nós tiramos nessa assembleia, que nós tivemos também, pedir o apoio para os vereadores, para as câmaras, no sentido da reforma administrativa, no sentido de não voltar às aulas agora. E aí eu acho que a minha fala já está vencida, porque parece que o município já tomou essa decisão, tá? De não retornar às aulas tão em seguida, enquanto a curva não baixar.
Então, mais um minutinho, professora.
Tá. Eu quero, então, nesse minutinho que me resta, agradecer mais uma vez e dizer que eu tenho muita satisfação de estar aqui. Sabemos que estamos próximas às eleições e quero que sejam vencedores os melhores, aqueles que realmente trabalham por toda a Uruguaiana. E quero agradecer a todos. Muito obrigada. E desculpe se eu disse alguma coisa. Me cuidei para não falar contra partidos. Tá? Me cuidei muito. Tá? Porque esse é um momento muito delicado, um momento que nós temos que ter cuidado. Muito obrigada, pessoal.
Obrigado, professora. Quero registrar também entre nós, nesse momento, a nossa secretária Maria Helena, Max, seu adjunto. Na sequência, nós vamos passar então a palavra para a professora Dirce, que representa a PEMO, dentro dessa mesma linha, professora, posição do município em relação à volta às aulas e questão da valorização dos professores. Só tem 10 minutos.
Bom, nosso bom dia a todos, cumprimentando a presidência dessa casa, a vereadora Irani Coelho Fernandes, as demais vereadoras, vereadores, a nossa secretária municipal de educação, a professora Maria Helena, acompanhada do professor Max, seu adjunto, o plenário e as pessoas que acompanham essa sessão através dos recursos midiáticos hoje disponíveis. Dizer que é sempre uma satisfação estarmos nesta casa, até pela acolhida sempre que temos de todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, independente de agremiações partidárias, né, todos têm sempre um respeito muito grande para com a educação e têm uma acolhida sempre muito honesta e responsável com as demandas encaminhadas pela PEMO, na representação dos professores municipais. O convite, né, que nos devidamente aprovado pelo plenário, né, diz, né, de que quero ir boas escolas, quero boas escolas para a criança toda, custe o que custar, porque não é nada mais caro do que suceder de gerações marginalizadas pela ignorância. Realmente, a ignorância é que atrasa o desenvolvimento de todos os seres humanos. E Darcy Ribeiro já dizia de que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Tá? Entre governos, saem governos, e educação só é palanque de prioridade em períodos de campanha eleitorais. Porque, efetivamente, os recursos investidos não demonstram a priorização do direito inalienável que as nossas crianças e adolescentes e adultos têm em relação a terem uma formação de qualidade, uma formação capaz de lhes garantirem autonomia e também garantir justiça social. Nós vimos, percebemos que o sucateamento das escolas, em especial das escolas públicas, vemos aí todos os dias as notícias, né, do corte de investimentos do governo Bolsonaro em relação à educação básica e ao ensino superior. Apesar de muitas lutas que tivemos, se conseguiu manter um orçamento quase que parecido para 2021, para 2020, mas em que não vai representar novos investimentos, não vão representar mais ganhos. Por quê? Porque é inferior a de 2019, o orçamento para 2021. Ah, então, o novo Fundeb, que tanto nós lutamos para que se tornasse um projeto permanente de investimento na educação, e que se tivesse o custo aluno qualidade, de modo a haver um investimento efetivo, real, capaz de diminuir as distâncias sociais, de provocar a chamada equidade social, ou seja, iniciarmos em patamares, nossa trajetória de vida em patamares distanciados, mas ao final da formação, todo, independente de ser o filho do doutor ou seu filho do Zé das Couves, termos as mesmas oportunidades de vida digna, de trabalho, de sobrevivência com qualidade. Então, comemoramos o novo Fundeb, mas os investimentos para o custeio do novo Fundeb não vai acontecer pelo governo federal. Nós estamos em pleno mês de outubro e não foram investidos nem 50% dos recursos da educação, num momento em que a exigência de recursos tecnológicos para que possamos garantir o acesso do ensinar a aprender. Porque agora nós estamos ensinando como é que o aluno aprende em casa. A frase da camiseta desse ano da PEMO, como é a característica, diz o seguinte: o professor se recria. Estamos nos recriando. E com coragem enfrentamos os obstáculos para ensinar a aprender. Contra todas as ações de um governo que tem a fatia do bolo, a maior fatia do bolo, a grande maioria do bolo, e que manda um pedaço para o Estado e uma migalha para os municípios, que é onde acontecem, de fato, a vida acontece dentro do município. O Estado e a União são mera demarcação geográfica, porque a vida acontece no município. E aí não temos investimentos. Aí a gente vê um governo do Estado, minha colega batalhadora pela educação, bem mais antiga que eu, não tanto, né? mas na luta, um governo do Estado que decide pelo retorno às aulas, quando as escolas estaduais são as mais sucateadas ainda. Mas que governo é esse? Que não respeita o professor? Um governo que não respeita as nossas crianças e adolescentes e não respeita mais, por força da pressão da iniciativa privada, que determina o reinício pela educação infantil, pelos pequenos, que é onde se tem o menor controle possível. Eles são crianças, eles não têm autonomia ainda. Se nós, adultos, temos dificuldade de manter o isolamento, de usar a máscara e de manter todas as exigências sanitárias, parece que desconhecem que escola não controla piolho. Quanto mais vai controlar a pandemia. Isso é um desrespeito à vida. Um desrespeito à vida. E felizmente, acho que a secretária de Educação vai fazer uso da palavra também, nós temos um COI municipal com a representação de diversos segmentos que tem deliberado sobre as questões, do retorno às aulas e que definiu de forma muito clara, analisando a situação de Uruguaiana pelo não retorno, e o prefeito do município que corajosamente vai enfrentar uma peleia grande aí, porque o governo do estado, né, diz que tem autonomia para decidir sobre a sua rede, mas nós sabemos também que tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os municípios podem restringir ainda mais, mas a rede estadual está fazendo os encaminhamentos para o retorno às aulas e ainda querendo que os pais se responsabilizem por aquilo que é dever do Estado se responsabilizar. De, no mínimo, garantir as condições sanitárias e os recursos tecnológicos necessários para que se consiga fazer desse limão uma limonada. A coisa boa que eu vejo nessa pandemia, sabe o que, que é? É que hoje, em cada casa que tem alguma criança estudante, algum adolescente estudante, estão vendo a importância do professor, a importância da escola. Estão reconhecendo que não há educação sem professor. E os professores se virando nos 30, nos 40, nos 50, metendo a mão no bolso, buscando o acesso àqueles que não têm os recursos para terem aulas remotas. O município, a rede municipal, optou pelas aulas, atividades pedagógicas não presenciais e não remotas, porque o ensino remoto exige toda uma plataforma e todos investimentos, tá, que não foram dados e que atropelaram e mandaram da aula remota sem oferecer um equipamento que fosse. Então, mesmo assim, né, com todas essas questões, tá, e extremamente preocupantes, nós também, através do Conselho Municipal de Educação, temos sido muito, muito claros em dizer de que não, o Conselho não tem autoridade para definir o retorno ou não às aulas, mas tem autoridade, sim, para exigir as condições necessárias para o devido atendimento das crianças de forma presencial. Em não havendo as condições, somos radicalmente contrários ao retorno às aulas. A gente está vendo aí a vacina assim, para o primeiro mundo, embora o atual presidente da República, que é também candidato à reeleição, diga que está saindo a vacina. No primeiro mundo, nos Estados Unidos não tem vacina, imagina no Brasil quando é que vai chegar. E com que qualidade chegará esta vacina no Brasil? Então nós não vamos viajar na maionese, nós não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos que resguardar, sim, temos responsabilidade em relação a isso. É o nosso papel. E ainda tem um ex-representante, por exemplo, aqui, do Poder Legislativo, que infelizmente Uruguaiana ajudou a eleger, fazendo um discurso todo contrário, de que é gripezinha, aliado ao discurso do presidente da República, que é gripezinha e que não tem que fazer distanciamento, que não tem. Estão fazendo, não querem trabalhar, mas quando que professor foi vagal? Professor trabalha sempre muito mais, e muito mais do que o seu regime de trabalho, muito mais do que a compensação financeira, a remuneração que tem. Historicamente é assim, nós sabemos disso. Então,
professora,
nós...
Mais um minuto.
Para concluir...
Depois a gente volta na segunda rodada, mas para a gente...
Para concluir, queremos dizer o seguinte, nós estamos, quase às vésperas do dia do professor. Nós comemoramos sempre, estamos felizes e agradecemos o convite, a iniciativa do vereador Clemente, aprovada pelos demais pares, de estarmos aqui conversando sobre educação, porque nós nos valorizamos, nós nos respeitamos. E nós, na medida do possível, vamos comemorar, sim, o nosso dia do professor. Não da forma característica, com aquele almoço...
Vai ser um churrasco virtual,
né? Não vai ser um churrasco, mas faremos uma carreata comemorativa e faremos uma live para para a premiação, aquelas oferecidas pelos nossos convênios, para não passar em branco o dia do professor. Por óbvio que a carreata, os adesivos não precisam tirar, mas a única bandeira que a PEMO tem é a própria bandeira da PEMO. Nós não temos bandeiras partidárias, porque partido é parte, e a PEMO é um todo, e por ser um todo, respeitamos todas as opções políticas e o voto de cada um. Então a PEMO não faz campanha política para nenhum partido, para nenhum candidato, embora, por óbvio, cada um de nós tenha a sua individualidade e as suas preferências pessoais. Eu, na verdade, gostaria de votar em 11, que nos dessem o direito de poder escolher mais de um. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem desta forma. Então, queremos, já de antemão, convidar os senhores vereadores que quiserem participar da nossa carreata comemorativa alusiva ao Dia do Professor. Vai ser um trajeto simples, rápido, até porque não se tem muito dinheiro para gasolina e não dá para poluir muito o planeta. Por óbvio, sem bandeiras partidárias, que é para não criar nenhuma animosidade entre todas as agremiações partidárias. Muitíssimo obrigado pelo convite, mas nós ainda acreditamos e temos fé de que um dia nós ainda teremos, a educação terá ainda o papel de destaque que merece, em que o orçamento de educação, o aumento que foi de 200 e poucos milhões, chegue perto do orçamento da defesa, que foi mais de 900 milhões. Imagina, se nós somos um país pacífico, por que o investimento em defesa e não o investimento em educação, quando nós sabemos que nós vamos ter que recuperar, nos anos vindouros, todas as defasagens, todas as lacunas que não foram possíveis serem trabalhadas no ano de 2020, quiçá não sabemos como é que vamos enfrentar o 2021, quando teremos, de fato, um retorno totalmente presencial. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora. Na sequência, vamos passar a palavra para nossa secretária Maria Helena.
Bom dia.
Vamos abrir.
Bom dia a todos.
Bom dia
ao presidente. Bom dia ao plenário, né, as pessoas que também acompanham. Estamos aqui através, né, de uma requisição do vereador Clemente para apresentar as ações, né, do município de Uruguaiana em relação à educação, investimentos e também valorização dos colegas professores do município. Nós trouxemos uns slides para apresentar para vocês, porque acho que quando a gente fala, o melhor também é visualizar. É, então, a gente vai passar o que a gente vem fazendo desde 2017 até hoje, até esse momento em 2020, tanto de investimentos em educação como a questão da valorização do professor. Está comigo presente o professor Max Castelhano, que é o secretário adjunto, que também fará parte da apresentação. Qualquer dúvida, depois, no final, a gente pode tirar todas as dúvidas dos vereadores, né, das pessoas que estiverem aqui presentes. Vamos apresentando, então, Max. Os investimentos em educação, a gente colocou o total de todos os anos, aí de 2017 até 2020, tá? Obras de ampliação e PPCI por ano ali, uniformes escolares, merenda e a questão de reformas, manutenção escolar, pinturas e corte de grama. O transporte escolar está mais abaixo, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? O que a gente gastou em obras de ampliação até esse momento, R$ 2.429.127. Em uniforme escolar, R$ 2.748.439,13. Na merenda, R$ 7.094.301,35. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui na merenda. Ela tem uma contrapartida do governo federal, tá? Uma contrapartida que o município completa, né? O governo federal, ele não manda mais, dependendo do ano, tá? Esse ano é 1.200.000 a merenda, tá? E nós já gastamos até agora 1.055.000 só em merenda, em kits de alimentação. O próximo kit de alimentação já vai ter que ser bancado pelo município, tanto novembro quanto dezembro. Então, o complemento da merenda, ele sempre é, em grande parte, a maior parte, pelo município de Uruguaiana. O que vem do governo federal não cobre os custos, tá? Não é suficiente. Porque é ofertado 76 centavos por aluno do ensino fundamental e R$ 1,26 por aluno da educação infantil. Nós temos hoje 13 mil alunos na rede. Tá? Então, assim, ó, com R$ 1,26 para 5 mil alunos da educação infantil, né, tu não banca um mês de merenda escolar no município. Então, qualquer governo que estiver vai ter que assumir essa outra contrapartida de mais de 50% da merenda escolar. A questão do uniforme ali é uma lei municipal, né? Então, o município tem que cumprir com essa lei anualmente, tá? A entrega dos uniformes. Em 2017, vocês podem ver que tem um valor menor, porque ele já estava adquirido, tá? Então, nós só complementamos ali com camisetas, que a gente não tinha na época as camisetas, só tinha os abrigos, e a gente complementou com camisetas. O restante ali, tá? Todos eles são uniformes completos, tá? É calça de abrigo, casaco, camiseta e mais uniforme de verão, que entra a bermuda e a camiseta de manga curta também. Esse ano nós já estamos com o uniforme, recebemos agora, no final do mês de setembro, não entregamos pela questão da pandemia, né? Porque nós temos que achar uma forma de entregar esses uniformes e que não haja aglomeração de pessoas. Hoje nós não estamos com aula, né, presencial. Se estivéssemos com aula presencial, com certeza já teríamos entregue. Mas eu gostaria de dizer a esta casa que os uniformes estão todos comprados, todos armazenados já para serem entregues no momento que a gente achar apropriado e que as condições de saúde nos favorecerem fazer isso. Ali, reformas, manutenção escolar, pinturas e corte de grama, tá? Que é uma empresa contratada que faz todo esse tipo de serviço para nós, porque não teríamos condições de ter uma equipe na secretaria para isso, né? Hoje não teríamos condições. Essa empresa é contratada, ela faz todas as reformas das escolas, as pequenas reformas, tá? Como conserto de banheiros, troca de piso, parte elétrica, hidráulica, pinturas em algumas escolas, tá? Pinturas da escola municipal Oswaldo Cruz, Dom Bosco, agora estamos no Vasco Prado, são toda essa equipe que faz. Rui Barbosa também foi essa escola que fez. Cinderela, né, aqui na Tia Mercedes também. Tá? Ali nas obras e ampliação de PPCI, eu gostaria de fazer uma... Acho que é mais adiante que tu colocaste, né? Sobre os PPCIs, que até 2017, nenhuma das nossas escolas tinha plano de prevenção contra incêndio. Tá? Então, a partir de 2017, a gestão começou a trabalhar em cima dos projetos de prevenção contra incêndio. Hoje, nós só temos duas escolas que ainda não têm projeto aprovado pela questão da CEPLAN, ainda está sem os engenheiros, tá? Mas esses projetos já foram encaminhados e nós temos 14 escolas já com projetos aprovados de PPCI. E os outros, todos os projetos estão em andamento, com exceção dessas três escolas. Investimentos aí em educação, tá? Na folha do magistério, que o município de Uruguaiana paga o piso do magistério, né? Ali, a lei federal, o que foi gasto em folha até setembro de 2020 são esses valores, tá? Especificamente com o servidor professor, tá? 17, 18, 19 e a folha até setembro. Aqui na folha até setembro eu gostaria de ressaltar que são investimentos Fundeb, né? Fundeb mais recursos do município. Esse ano, com a questão da pandemia, o Fundeb teve uma redução bem drástica a partir de maio. Então, se perdeu muito do Fundeb e o maior investimento tem sido do município de Uruguaiana, a contrapartida do município na folha dos professores. E ressalvamos aqui, né, que desde 2017 nunca se atrasou o salário dos servidores da educação. Os salários sempre estiveram em dia, inclusive sendo pago até antes da data prevista. E ressalvamos também que ali em 2017, quando se assumiu, essa gestão assumiu, os professores estavam com os salários atrasados e com o 13º atrasado, que foi pago no mês de janeiro de 2017, que inclusive nós tivemos que prolongar o recesso escolar para que pudesse ser pago as férias dos professores, né, de todos os servidores da educação, não só professores. Aqui a retomada de obras que tinham paralisado na gestão anterior e que a gente retomou naquele primeiro mês de gestão, que era a EMEB General Osório, tá? Inclusive eu era diretora dessa escola. Nós estávamos com as obras paradas há 6 meses ali por falta de pagamento da gestão anterior. A EMEB Monteiro Lobato também tinham obras paradas. O município retomou essas obras e concluiu no primeiro semestre de 2017. Aqui as reformas, tá, do Oswaldo Cruz, com pintura, Tia Mercedes, inclusive, foi toda a troca de telhado, né, que era histórico, que a Tia Mercedes chovia que nem na rua, dia de chuva, inclusive nós fomos numa reunião na tia Mercedes, em que a gente não sabia onde que a gente ficava, se a gente colocava o balde ou se a gente fugia das goteiras. Tá? Então, foi toda trocada o telhado da tia Mercedes também, e toda a fachada da escola também foi remodelada. Porque o que a gente coloca é que é importante que o ambiente ele seja bom para o aluno, mas também para quem trabalha nele. É importante que o professor e o aluno cheguem na escola e encontrem um ambiente né, saudável, bonito. Ninguém gosta de trabalhar num lugar caindo aos pedaços. E isso a gente tem feito, tem procurado fazer em todas as escolas do município. Aqui o muro da Elvira Cerati, né, que foi também uma obra bem no início da gestão, era necessário. Né? A gente não gosta de cercar uma escola, né? De colocar muros numa escola, mas em alguns lugares é necessário. Tá? E tem aqui a professora Rosângela, que está ali sentadinha, que é a professora lá do Elvira Cerati, e sabe quanto foi benéfico, né, a construção aí desse muro, uma obra de mais de R$400 mil só para cercar ali todo o entorno da escola Elvira Cerati. O José Argemi também, né? O José Argemi tinha histórico também de chuva, de alagamentos, né? E no primeiro ano de gestão, entre 2017 e 2018, se fez toda uma reforma no Argemi para que não se alagasse mais, para que não entrasse água, tá? E também toda a pintura da fachada da escola foi remodelada. Aqui o Rui Barbosa, com a pintura, né, do Rui Barbosa, que também é uma escola antiga do município. Tá? A rede elétrica foi toda construída e reconstruída no Rui Barbosa. Se foi criada aí também uma subestação de energia para comportar os ar-condicionado que as famílias, junto com a direção e CPM, adquiriram para a escola, e o município entrou com a contrapartida de criar ali uma subestação elétrica. Outras subestações elétricas estão sendo construídas, tá? Agora nós estamos no Marília, e outras vão ser construídas dentro das escolas para que possa comportar essa sobrecarga, principalmente do ar-condicionado, que vocês sabem que o nosso verão aqui é terrível. E aí vocês imaginem 30 crianças numa sala de aula com um professor sofrendo só com um, dois ventiladores, muitas vezes. Né? As nossas escolas têm bastante recurso nesse sentido de ventilador, mas não dá vencimento no calor que nós temos aqui, né, no município de Uruguaiana. O Alceu Vamose, tá, que foi criada novas salas, lá foi construída uma sala de vídeo, biblioteca e uma sala de professores que não tinha. Diga-se de passagem, a escola municipal Alceu Vamose é a escola mais antiga do município, 77 anos tem a escola Alceu Vamose. E temos educação infantil lá também. Aliás, a educação infantil nós temos em todos os polos, né? Foi criada em 2017, nessa gestão, a educação infantil no interior. E hoje nós temos convênio com o governo do estado no Plano Alto e no São Marcos, tá? No Dr. Maia, com turminhas também de educação infantil lá. Tá? Uma turma no Plano Alto, lá no Antônio Londero, e uma turminha lá no Adirma, no, é Dr. Maia, né? Dr. Maia, lá em São Marcos, tá? Inclusive com as atividades remotas lá acontecendo também. O Vasco Prado, tá? Nós fizemos toda uma reforma no Vasco Prado com pinturas, tá? Com trocas de telhado, tá? Parte elétrica, um conserto geral no ginásio também. Hoje, inclusive, estão lá terminando a pintura do saguão, a pintura interna, tá? Que estava muito feia. Então, quando uma família chega, tu te depara com aquele ambiente, né? Que já não é bom. Parece que nada funciona na escola, né? Mas, pelo contrário, né? Os nossos professores, nossos diretores aí fazem milagre dentro das nossas escolas, tá? Marília Sanchotene Felice, né? Foi todo pintado novamente, a quadra foi remodelada, reformada, para que a comunidade também pudesse utilizar a quadra lá, e ela é aberta à comunidade. Não está agora aberta pela questão da pandemia para não juntar aglomeração, porque no momento que se começou a aumentar os casos em Uruguaiana, nós fechamos a quadra da escola para não os pais não terem acesso, as famílias não terem acesso, porque num final de semana que passamos tinha 30 pessoas na quadra. Então resolvemos fechar por esse motivo. Assim que tiver condições, vai se reabrir novamente. Aqui a reforma da central da merenda escolar, ali nós tínhamos vários apontamentos do Ministério Público em relação ali onde fica a merenda, estocada a merenda escolar. Tá? Então foi toda reformulada, ela ainda falta algumas coisas a se fazer, mas o principal já foi feito, principalmente na questão da separação dos setores, tá? A câmara fria, e agora nós vamos montar uma cozinha experimental que é obrigatório ter. A reforma da EMEI Casinha de Emília, que começou agora no mês de setembro, vai ter ampliações ali de mais salas, salas de aula e parte administrativa. E refeitório, que hoje a escola não tem refeitório. Tá? Ela tem um refeitório, mas ela é no meio de um salão. E tem necessidade de se ter um refeitório separado, né, com todas as regras estipuladas pela Vigilância Sanitária. Dom Bosco, também nós fizemos uma obra lá de ampliação, tem salas de aula, que o ano que vem vai começar a funcionar lá a educação infantil. Quando a gente coloca a educação infantil no ensino fundamental, nós abrimos mais vagas nas nossas EMEIs para as etapas de creche. Então, quando se coloca duas turmas, quatro turmas numa escola de ensino fundamental, tu está abrindo vaga na creche, ampliando as vagas na creche. Então, nesse governo, nós começamos também a criar as turmas de educação infantil nas EMEFs, nas ensino fundamental. Hoje, nós temos no Marília, o General Osório foi pioneiro, Dom Bosco, ano que vem, José Francisco, Rui Barbosa. Todas essas escolas têm educação infantil etapa 5 e 6. Aqui as reformas, né, também ainda em reformas, Cabo Luiz Quevedo, nós estamos lá com uma pintura, estamos pintando, arrumando as salas de aula, trocando portas, arrumando banheiros. Mário Quintana e Moacir também com pinturas externas, né? E o Mário Quintana também, em 2017, quando se assumiu, quando chovia muito, toda a água entrava para dentro da escola. Então, teve que se fazer uma obra ali de saneamento, bem dizer, dentro de escoamento, para a água não entrar mais ali para dentro da escola. Então, esse problema foi solucionado, porque não adiantava nada tu adquirir, desapropriar prédios e eles não terem condições de uso. Né? E tanto Mário, ali onde é o Mário Quintana, como o Vasco Prado e o José Argemi, teve que se fazer obras para poder colocar as crianças lá dentro. Porque desapropriar é muito fácil. Agora, tu fazer e construir da forma correta. O próprio Conselho Municipal fiscaliza para ver se pode reabrir ou não. O próprio Conselho Municipal apontou várias questões e irregularidades dentro das escolas, que tinham que ser feitas, né, reorganizadas novamente, e foi o que a gente fez. Tanto no Mário Quintana, como no Vasco Prado, como no José Argemi. Duas escolas novas, né? Passou para o município, o Domingos José de Almeida, no final de 2018. Né? Agora nós estamos com uma obra de ampliação ali, porque o Domingos de Almeida não tem cozinha, não tem refeitório, é obrigatório ter, né? Ah, com mais salas de aula, sala de professores, tá? Banheiros apropriados para aquela comunidade que vai, que frequenta, hein, ali a escola Domingos de Almeida. Vão ser criadas ali mais vagas também, pela ampliação, tá? Mais 50 novas vagas ali no Domingos de Almeida. A EMEI Denise Clausel, que é especificamente etapa de creche, tá? Ali nós não temos pré-escola, mas atendendo também a comunidade ali do bairro Santo Inácio, né? Ípica 1 e 2, nós criamos mais de 100 vagas só em etapa de creche. Aí o total de vagas que se criou, né, dentro dessa gestão de 2017 até hoje, 1.070 novas vagas na educação infantil, ensino fundamental, EJA e colégio agrícola. Eu faço uma ressalva aqui no colégio agrícola, apesar de ser administrado por outra secretaria, mas a parte pedagógica é da Secretaria de Educação. O colégio agrícola, quando nós assumimos, não tinha 90 alunos. Hoje, o colégio agrícola tem mais de 300 alunos. Né? Então, a gente investiu na parte pedagógica da escola agrícola também. Ali, a gente fez específico uniforme escolar. Só para vocês terem uma ideia, a gente colocou por ano, né? Já tinha lá, mas só para reforçar aí para vocês a questão do uniforme, tá? A merenda escolar, e diga-se, a nossa merenda escolar é uma merenda de qualidade. A merenda que vai para as escolas, e isso aí é confeccionado. Cabo Luiz Quevedo, tá? Essas fotos é do ano passado, da merenda, porque a gente sempre pedia que as direções nos mandassem diariamente o que era feito de merenda para os alunos. E dá vontade da gente ir lá almoçar todos os dias, em várias escolas. Todas as nossas escolas, né, ofertam 3 dias de merenda salgada e 2 dias de merenda doce, com exceção, se eu não me engano, acho que do Caíque, que é todos os dias na MF Elvira Cerati merenda salgada. Pela questão da comunidade, das crianças serem de baixa renda, tem que, né, uma merenda melhor todos os dias, tá? Aqui dos PPCIs, aquilo que a gente colocou, que em 2017 nenhuma escola tinha PPCI. Hoje, 3 escolas já possuem, as demais estão em adequação. Nós temos 2 empresas contratadas trabalhando em Uruguaiana, fazendo a execução dos planos. Depois que os planos são executados, a Corporação de Bombeiros vai para fornecer, né, o laudo para funcionamento, tá? Para aplicação. Ali os valores aplicados de 2019 e 2020, tá? E em execução em 2020 nós temos aquele valor que está transporte escolar, tá? O transporte escolar do município. E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui no transporte escolar. Os nossos alunos que nós transportamos não chegam a 800 alunos da rede municipal, dá uns 600 e poucos, 700 alunos, tá? Nós transportamos quase 400 alunos do estado. E o ano passado nós recebemos em contrapartida do estado R$ 990 mil. Nós gastamos quase 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, dependendo do valor, né? 900 mil ano passado e nós gastamos 3 milhões com transporte, quase 4 milhões. Então, a contrapartida do estado, ela não cobre nem 50% do valor que é gasto em transporte escolar. É bancado pelo município também o transporte dos alunos do estado. Ações de valorização na educação municipal. Marques, acho que agora eu deixo para ti, porque senão eu vou ficar sem nada.
Continuando, então, cumprimentando a todos. Na secretaria, nós temos as formações continuadas. Nós temos um grupo pedagógico de professores que faz assessoria das escolas em todas as áreas. Temáticas que atendem às necessidades do grupo docente, visando a qualificação profissional. Trabalhamos muito nessa gestão com autonomia às escolas. Então, no trato com os diretores, com os coordenadores, com os funcionários, nós buscamos ter um trato muito humanizado na forma de atender os colegas. Avaliação institucional, isso já faz parte do nosso dia a dia. Nós trabalhamos desde 2017 aplicando a avaliação, indo a cada escola para verificar quais eram as necessidades daquela comunidade, para a gente trabalhar em cima disso, né, de buscar soluções. A avaliação do magistério, ela faz parte do plano de carreira do professor. Anualmente deve ocorrer a avaliação a fins de promoção. Seminários pedagógicos também, inclusive em parceria com a APEMO, promovemos seminários pedagógicos, em parceria com o SESC também, para trazer palestrantes e tudo mais, né? Faz parte do nosso calendário, assim como as paradas pedagógicas. É um momento de reflexão da escola, que a escola já faz, logicamente, diariamente, mas ali é um momento mais pontual também de se analisar, né, o andamento das atividades. Assessoramento, eu já coloquei, né? Convênios com a PAI, que nós temos, né, o convênio com a PAI, com a Nossa Senhora de Lourdes, com a Décima CRE, que a Décima CRE, além dessas turmas da educação infantil, aqui na zona urbana também, recebe, cede o espaço lá na escola. Nós tínhamos com a Escola Dom Luiz, com a Escola de Irmácia, cederam o espaço e nós entramos com o professor e os alunos, né, para atender mais alunos de educação infantil. Parcerias com o SEBRAE, nós tivemos ainda agora, em período de pandemia, a oferta de cursos de informática, de adaptação agora aos recursos digitais com o SEBRAE. Sicredi é nosso parceiro, tem atividades na Escola General Osório e na Escola Marília. O SESC é nosso parceiro nas atividades esportivas e culturais, mantém uma parceria muito boa. Programa Segundo Tempo, nós participamos também com a Escola Elvira Cerati, com a Escola Marília, com a Escola Moacir, com a Escola General Osório, que eles recebem nossas crianças lá, recebiam, né, lógico, para atendimento no contraturno dentro dos quartéis.
Esse programa é do Exército Brasileiro.
Exato. É um programa bem interessante, assim, ele oferece uma atividade extra para as crianças, com alimentação, com uniforme também, então é bem interessante, os alunos se interessam bastante. Ainda seguindo as ações, programa de educação ambiental, também nós levamos adiante, programa de leitura e escrita, bastante importante para a nossa rede, né? Meio rural em ação, que é um momento que as crianças do meio rural vêm para a cidade para ter uma atividade também. Feira do Livro, nós participamos de maneira, seguindo ali, Semana da Consciência Negra, Festejos Farroupilha e da Pátria, todas são ações que fazem parte do nosso calendário, e a gente coloca algumas imagens ali, participação dos alunos na Feira de Ciências, na praça, né? Ali embaixo, da parceria com o Sicredi na Escola Marília, também é muito efetivo.
Ano passado foi bem intenso.
Ainda nas ações, Festival de Dança Escolar, nós retomamos em 2017 e todos os anos levamos adiante, que é bem importante para as crianças. Olimpíada da Evolução, que iniciou ano passado, Feira de Ciência e Matemática, que foi colocado. e os jogos escolares também, que nós iniciamos com os primeiros jogos escolares da rede municipal, que era um anseio dos professores e dos alunos há bastante tempo.
Aí eu gostaria de ressaltar que esses festivais, essas Olimpíadas, nós valorizamos aquilo que é o trabalho do professor com o aluno. É importante eu mostrar, principalmente na Olimpíada da Evolução, como foi a primeira, trabalhos maravilhosos feitos pelos nossos regentes escolares, que muitas vezes ficam guardados só para a escola. E ali a gente colocou, né, para a população em geral, o festival de dança é um sucesso, a feira de ciências é outro sucesso. Então, nós incentivamos o professor a mostrar para a comunidade aquilo que ele faz dentro da escola. Porque a nossa escola é tão boa quanto uma escola particular. Só nos faltam alguns recursos. Mas nós fizemos tanto quanto eles.
Exato, e só para ressaltar, o festival de dança ele já ocorreu alguns anos atrás e depois se perdeu. Então, nós buscamos retomar, entendendo que é um espaço de dar acesso a toda a comunidade participar no teatro. Por vezes, as pessoas nunca tinham entrado no teatro, né? Então, a criança entra e ela se apresenta para toda a comunidade que está ali, né? Então, a gente filma também, transmite. Então, é uma valorização do trabalho do professor e, principalmente, da criança em si, ter um momento de se apresentar num teatro desse tamanho, né? Inclusão, como já tinha sido colocado, educação infantil nos polos, então nos quatro polos foram criadas as turmas de educação infantil, criando assim 120 vagas. Inclusão de espanhol na educação infantil também, todas as escolas de educação infantil da rede possuem aulas de espanhol com professores contratados. Inclusão de educação física na educação infantil também, todas as escolas possuem professores contratados para a educação infantil, para a educação física, e o inglês no ensino fundamental, que nós estaríamos começando agora, né? Mas pegou a questão da pandemia que nos atrapalhou. Estão sendo contratados agora para trabalhar com o inglês nas escolas do ensino fundamental.
Sexto ou nono ano.
Isso, do sexto ou nono ano, atendendo a base nacional comum curricular. Escola cívico-militar, a escola Elvira Cerati, que foi firmada a parceria com o governo federal, e a escola está recebendo reformas, foi reformado o ginásio, a quadra ficou muito boa, estão reformando banheiros, telhados, várias situações que eram necessárias, para além daquele muro que foi mostrado antes, né? A escola tinha mais necessidades ainda, internas. Aqui o IDEB, nós tivemos agora, mês passado, né, 15 de setembro saiu o IDEB, e a escola Rui Barbosa foi uma que teve destaque aqui na região, a escola Caíque também apresentou, o Marília também, várias escolas, né? Nós frisamos essas, mas várias escolas obtiveram crescimento no IDEB, sendo que o Rui foi a melhor nota daqui da região. E nós já tínhamos o Oswaldo Cruz no 17, né? Oswaldo se manteve numa boa nota, mas a escola Rui Barbosa também teve um bom crescimento, a escola Caíque também apresentou um excelente resultado em relação a ela própria, que é assim que a gente analisa, né? Índice de aprovação, nós colocamos de 2016 para cá, nossos números são sempre positivos, né? Chegando agora 93,65% em 2019, é uma crescente ali. Aí colocamos algumas imagens da educação em tempos de pandemia, né? Lá a Escola Marília, distanciamento, as pessoas indo buscar as atividades, nós oferecemos híbrido, ou seja, algumas escolas conseguem fazer um atendimento virtual, outras não têm condições. As famílias precisam receber impressos, materiais. Aí nós ofertamos lá na escola, abrimos a escola para receber esses materiais e a entrega dos kits de alimentação também, que são feitos, né, em todas as escolas. São entregues. Aqui mais algumas imagens, que é o nosso trabalho agora, tem sido muito virtual, né, das formações com direção, das formações com os professores, e as crianças trabalhando em casa, né, que é o que a gente tem conseguido fazer de melhor nesse momento e tem mostrado resultados muito positivos para nós. O retorno das crianças tem sido muito bom, principalmente na questão da manutenção do vínculo, do pertencimento à escola, que é o que a gente evidencia agora. Nesse momento, a gente evidencia que a criança se sinta pertencente àquela comunidade, né?
Eu quero fazer uma ressalva em relação ao ensino remoto na educação municipal, né, porque muitos devem perguntar, mas por que não utilizam plataformas? Por que não é via internet? Né? Porque o que eu tenho sempre colocado? Que por mais que nós, professores e gestores, tivéssemos esse acesso, os nossos alunos não têm. As nossas comunidades, tá? Elas são as comunidades extremamente carentes, né? Então, eles não têm acesso. Tem escolas como, por exemplo, aqui eu vou citar o Elvira Cerati novamente, o Moacir Ramos Martins, que os diretores nos colocaram, os pais não têm nem celular, pessoal. Tá? Então, assim, nós tínhamos que chegar a essas crianças e manter esse vínculo da educação de alguma forma que todos tivessem acesso. A forma que todos têm acesso é através do material físico. E se tem todos os cuidados para isso, né? Nós atingimos mais de 80% de entregas de materiais, em algumas escolas, inclusive, fechando com 100% de entrega de materiais. Então, aqui eu gostaria de render minhas homenagens aos nossos professores da rede municipal, que fazem, se reinventaram, se recriaram, né? Para chegar até essas crianças, para chegar até essas comunidades. Esse trabalho da rede municipal vem dando certo com todas essas, né, com todos esses percalços da pandemia, graças ao trabalho que é feito nas escolas da rede municipal, pelos professores, pelos gestores, pelos coordenadores pedagógicos, também pelos coordenadores pedagógicos da Secretaria de Educação, né, que fazem ali nós estávamos numa reunião online. Então, assim, todas as semanas, quinzenalmente, as equipes estão em contato com os gestores, com os coordenadores pedagógicos e esses, consequentemente, com as suas equipes, né, com seus professores. Então, esse trabalho está dando certo, está tendo resultado, sim, pelo trabalho, pelo compromisso e pela responsabilidade, tá, dos professores, das equipes pedagógicas da rede municipal de ensino.
Perfeitamente.
Para finalizar, nós colocamos essa frase, que a educação segue firme e forte, enfrentando os novos desafios. Muito obrigada pela atenção de todos. Estamos abertos, se alguém quiser fazer algum questionamento.
Perfeito. Muito obrigado. Mais uma saudação à senhora. É o Max, está conosco. Vereador Clemente, por favor, já ouvimos os segmentos que Vossa Excelência gostaria de que estivesse aqui conosco. E vamos abrir para perguntas, questionamentos também.
Senhor presidente, eu até, como disse inicialmente, que quando foi feita a justificativa do requerimento, exatamente nesse ponto para podermos conhecer, depois de um período que a secretaria não vinha a esta casa ainda, para conhecer os investimentos, a preocupação com os educadores, tudo aquilo que o município e a administração do Uruguaiana tem feito, e nós conhecemos isso porque acompanhamos bastante de perto também, mas é importante que a comunidade conheça, ouvir aqui os setores que representam legitimamente a categoria dos nossos professores, dos nossos educadores. Começar dizendo para a professora Glacir Weber e a nossa professora Dirce, de que temos muito orgulho, sim, de comemorarmos agora, dia 15, o Dia do Professor. Porque, professora Maria e professor, é muito importante que a comunidade saiba de que um dos pilares da sociedade é a instituição social educação. Que acredito que todos nós aqui estamos, porque um dia passamos também pela formação, quando os educadores proporcionaram isso. E nós não podemos nos ausentar. Que belíssimo trabalho a gente vê ali, e à frente desse trabalho a professora, junto ao professor também que estão lá na secretaria e toda a sua equipe, ver aqui o CEPERGS, que muito bem posicionado, e nós temos esse entendimento e grifamos que o município acompanhou o posicionamento daquele que foi deliberado e pesquisado pela Secretaria Municipal, de que nós em Uruguaiana entendemos muito claramente de que não podemos liberar para que se retorne às aulas, tendo em vista a preocupação e o perigo iminente de que isso ocorra. E eu citei aqui em outra oportunidade, quando falamos desse requerimento, de que lá nos Estados Unidos, quando se liberou as aulas, 2.000 entre educadores, funcionários, foram imediatamente contaminados e isto virou de novo um problema muito grave. Agora, nós propusemos aqui também, professora, aquela proposta nossa e foi acolhida pelo Ministério Público, endossado pelo Gabinete de Gestão Integrada e pelo Prefeito Municipal, aquela questão do Tô Ligado na Educação, que é uma questão do Ministério Público, para aproveitamento desses celulares, desses smartphones, todos apreendidos, principalmente no sistema prisional, e que esses sejam destinados. Já que, muitas vezes, até a questão do Estado, professora Glacier, que o Estado pudesse também se preocupar com isso, e não tem muita preocupação, nos parece, nesse momento, com algumas questões. E nós, para concluir, presidente, era o objetivo nosso era esse, era trazer aqui, fazer conhecer tudo aquilo que o município está fazendo de investimento, qual é a real situação da nossa educação neste momento de pandemia, tanto no município quanto no Estado. E esperamos, sinceramente, de que a gente consiga vencer isso muito em breve, no sentido do tempo, de que em breve, no sentido de que possamos ter uma cura, um meio que possa. E eu, professora Glacier, tomara a Deus que eu esteja errado. Eu não acredito, tomara a Deus que eu esteja errado, tomara que eu esteja certo. Eu não acredito que as plataformas venham substituir os nossos professores. Que nada como a presença dentro da sala de aula e da relação interpessoal com o educador. Eu tenho muito orgulho de ter estudado em escolas, e até eu fiz um vídeo disso, de uma escola como a Escola Salgado Filho, na época, com técnicas domésticas, técnicas agrícolas, técnicas industriais. Estudei no Elisa Ferrari Valls, fazendo curso técnico em farmácia. Na Escola Uruguaiana, quando nasceu, no prédio da Escola Santana, fazendo também ensino técnico em saúde. Isso tudo é uma escola pública, que nós precisamos sempre lembrar disso. Quero aproveitar aqui e antecipar o meu reconhecimento a todos vocês enquanto professores, a todos eles, através da pessoa de vocês, e que todos nós possamos lembrar sempre da educação. Eu sempre não lembro quem disse, mas eu me lembro do que falou, né, de que é melhor que se construam escolas, né, do que futuramente se construam presídios. Então, nós precisamos sempre pensar nisso e termos isso na nossa mente. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a todos vocês por ter contribuído para o nosso conhecimento, mais uma vez, e o nosso saber. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Que queira. Vereadora Zuma, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos professores, amigos, amiga Tânia, amigo Velino, imprensa, vereadores que estão no nosso plenário. Quero cumprimentar a representante do CEPERGS, professora Glaci, professora Dirce, representando a PEMO, professora Maria Helena, representando a CEMED, com professora adjunto. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Se aproxima aí a data, né, comemorativa, o Dia do Professor. Sintam-se parabenizados por esta casa. E eu não poderia deixar de me manifestar também aqui, colocando a minha manifestação, que sou totalmente contrária à volta às escolas, porque sabemos que crianças e adolescentes não têm essa consciência ainda, né, do isolamento social. Se nós, adultos, né, às vezes negligenciamos, imagina crianças e adolescentes, pessoal. Então, a gente tem que ter, primeiramente, responsabilidade com as pessoas. Então, eu quero parabenizar por essa iniciativa do vereador Clemente também, de convidá-los aqui. Me incluo juntamente com eles, porque somos representantes da nossa comunidade. E também eu não poderia deixar de me manifestar sobre a importância dos PPCIs de 2017, que vem sendo realizado, acho que já estão todas as escolas, né, com PPCI, muito importante, e me causa muita estranheza a partir de 2017. Então, quer dizer que antes essas escolas nunca tiveram esses PPCIs. Então, isso é uma grande irresponsabilidade de pessoas que um dia estiveram à frente, né, da gestão municipal uruguaiana. Também os kits merendas, muito importantes, né, nesse período de pandemia. Quero parabenizar também o prefeito Rony Mello, secretárias, secretários que estiveram ali. E também sobre o transporte escolar, essa pequena parcela que o governo estadual deveria, né, colocar, né, mais força, mais verbas nesta questão transporte escolar. Vem ser muito oneroso para o município, mas mesmo assim o município assume e traz as contas, traz tudo direitinho, certinho, para que esses alunos, famílias venham ser beneficiados. Então, só tenho a agradecer e parabenizar. Sabemos que vivemos dias difíceis, né? 2019 já foi um ano difícil dentro da nossa economia. E com a pandemia, então, realmente foi grandes desafios para o governo municipal, para vocês, representantes da educação. Só tenho a agradecer como representante da nossa comunidade. Obrigada a todos e parabéns pelo dia do professor.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Por favor, professora Glaci.
Eu quero aproveitar essa oportunidade que nos foi gentilmente cedido, para valorizar o professor. O professor na sua rede federal, na sua rede estadual, na sua rede municipal e também os particulares. Nós sabemos que a educação vem sofrendo ataques imensos. Nós sabemos que as verbas da educação estão diminuindo dia a dia. Nós sabemos que a luta dos trabalhadores em educação, aí eu incluo os funcionários de escola, tem sido muito grande durante todos esses anos. Nós queremos dizer que os professores hoje são heróis. Antes a gente trabalhava por ideal. Hoje nós trabalhamos pela educação, por uma educação de qualidade. E quero dizer que cada dia se torna mais difícil, porque o mundo mudou e nós não tivemos o suficiente para mudar junto com o mundo. Então, é necessário a mudança. Estou vendo se transformar um pouco a educação, mas tenho um pouco de medo. Porque parece que muitos governantes não querem educação. A educação para alguns, como disse aqui a minha companheira Dirce, não querem realmente. Porque todos, ela não disse isso, eu que estou colocando na boca dela, né? Mas ela falou mais ou menos isso aí. Nós, então, temos esta opinião em relação à educação. Os professores são heróis. Os professores estão fazendo muito mais além da capacidade que eles têm, que é muita essa capacidade. O professor hoje é reconhecidamente muito mais importante do que alguns anos atrás, quando as famílias eram mais estruturadas. Hoje as famílias e ensino presencial, concordo com o Clemente, quando diz que o ensino presencial não irá terminar. Eu tenho a certeza disso, embora muitas fundações, como a Lehman, Fundação Lehman, tenham interesse na educação por plataforma, porque é um recurso muito grande que entra na educação. E aonde entra recurso, os olheiros estão bem próximos. Então, nós temos que estar atentos e valorizar os nossos professores, os nossos educadores. Parabéns, professores, parabéns, educadores, parabéns, gestores que governam também para a educação e parabéns também a esta Câmara de Vereadores que conseguiu barrar o início das aulas presenciais no momento. Muito obrigada, pessoal, e mais uma vez, parabéns a todos nós pelo Dia do Professor.
Obrigado, professora. Atrás de uma plataforma sempre vai ter um professor. Professora Dirce.
Então, nas nossas considerações finais, né, ratificamos o agradecimento à iniciativa do vereador Clemente, devidamente apoiada pelos seus pares, de estarmos aqui. E queremos registrar de que falta muito ainda na rede municipal de Uruguaiana. Nós gostaríamos de ter equipamentos e infraestrutura de primeiro mundo, porque é isso que o nosso aluno merece, é isso que a nossa comunidade merece. Mas, frente à rede estadual, nós conseguimos avançar, estamos avançando em melhores condições. E os senhores vereadores, já que nós estamos fechando quase 4 anos de mandato, né, da atual legislatura, os senhores que acompanham a vida política, alguns já estavam nessa casa e se mantiveram, outros só acompanhavam, sabem das inúmeros enfrentamentos que a PEMO fez nesta casa legislativa. Enfrentamentos pela ausência de diálogo, enfrentamentos pela ausência de respeito para com a categoria dos professores. E não estou fazendo aqui campanha política, estou fazendo o devido cumprimento da mesma forma que fizemos a crítica. Ah, porque nós somos muito verdadeiros na nossa fala. Eu não consegui nem dar pêsames para o ex-prefeito Felice quando faleceu. Não consegui publicamente. Né? Vá com Deus. Mas, por quê? Porque nós temos o compromisso de falar a verdade. E o espaço que o legislativo abre, e que sempre teve diálogo, que não acontecia com o executivo, faz com que a gente some esforços. E somar esforços, quando a gente soma esforços, quando a gente consegue fazer a crítica construtiva, quando consegue dar as mãos, as coisas são bem melhores. Pode não ser o ideal ainda, sem dúvida nenhuma. Mas conseguimos ficar sem grandes peleias. Tivemos algumas opiniões divergentes e que sentamos, e até porque, como nós é característico, né, nós não largamos o osso na defesa das questões que entendemos importantes e necessárias. Mas é o resultado de um trabalho. E que bom que a Câmara de Vereadores manteve essa parceria. Eu acho que, em razão da pandemia, acho que não teremos oportunidade de estar até o final do ano, fechamento de mandato nesta casa. Então, queremos deixar registrado esse respeito, esse reconhecimento dos professores municipais para com essa casa legislativa e aqui na representação do Poder Executivo, através da professora Maria Helena, que responde pela Secretaria de Educação, de dizer o quanto é importante e foi importante e é necessário o diálogo acompanhado do devido respeito, coisa que essa casa sempre teve para conosco, independente dos diversos partidos com assentamento nesta casa. Então, aos colegas da rede privada, da rede pública estadual e da rede pública municipal, feliz dia do professor. Vamos comemorar, sim. Né? Cada um dentro do seu espaço de isolamento, mas vamos comemorar, sim, porque nós somos figuras essenciais de uma sociedade. E a comunidade precisa ter este reconhecimento, porque colocam nas nossas mãos o seu bem mais precioso, que são os seus filhos. E por eles, nós nos reinventamos, nos recriamos e superamos quaisquer obstáculos. Parabéns, professores. E obrigada, Poder Legislativo Municipal.
Obrigado, professora. Professora Maria Helena e Max, por favor.
Eu agradeço, né, a oportunidade. Agradeço ao vereador Clemente pela iniciativa, né, de trazer a educação até essa casa. E de nós podermos apresentar para vocês, para o plenário, para a comunidade, o que vem se fazendo. Teríamos muito mais coisas para colocar ali, mas como o tempo, né, era reduzido, procuramos resumir também a nossa apresentação. E dizer que, além de secretária de Educação, sou coordenadora do COI municipal, e todas as atitudes, né, que temos tomado em relação principalmente ao não retorno das aulas, estão embasados em dados principalmente da saúde municipal, né? Analisamos os dados sempre dos últimos 20 dias do mês, e quando nos deparamos com os dados do mês de setembro, resolvemos, então, pelo não retorno das aulas presenciais no município de Uruguaiana no mês de outubro. Desde 8 de setembro de 2020, os números, né, de casos de Covid vêm aumentando na cidade de Uruguaiana. É importante que a população tome consciência disso, que se preocupe, né, que faça sua prevenção, para que não tenhamos que chegar um momento de ter que fechar, né, todo o comércio novamente. Por quê? Porque somos contra o retorno das aulas. Eu não falei naquele momento, por isso que estou usando agora, vereador Irani. por todas essas questões que foram colocadas, mas principalmente porque criança é vetor de doença. Criança leva para casa, leva para o avô, leva para o tio, e também traz para o professor, traz para o servidor de escola. E nós temos que preservar, sim, a saúde dos nossos servidores, das nossas crianças, da nossa população. Nós temos que cuidar. Não seríamos professores se não cuidássemos, porque uma das nossas bases, além de ensinar, educar, também é cuidar. Eu agradeço, então, a oportunidade, desejo a todos os professores das redes de Uruguaiana, né, um feliz dia do professor, e rendemos nossos reconhecimentos a todas as redes, independente da rede municipal, a todas as redes. Os professores estão fazendo muito além daquilo. Professor não é vagabundo, professor é trabalhador.
Muito bem. Então, aproveitando, colocar a posição dessa nossa casa, também é, da mesma forma, parabenizar, né, a todos os professores, agora, no dia 15, que a data está reservada, embora não se possa ter o contato direto com os professores, mas eles estão nos nossos corações. Eu me lembro dos meus professores da época primária, quando eu estudava ali no Ernesto Dornelles. E tem algumas professoras que eu encontro na rua. Então, esse carinho fica, né? E professor, ele, independentemente do que nós estamos passando, pode ter certeza que todos vão, de uma forma ou de outra, levar seu coração, seu pensamento, desejando tudo de bom para os professores. Um item que não foi citado na última reunião que nós tivemos aqui das metas fiscais, nós observamos que Uruguaiana aplicou 26%, 26, alguma coisa por cento na educação. Então, cumpriu a sua meta. Parabéns. Isso aí. Parabéns a todos os professores. Perfeitamente. Aplicação dentro que ela exige. Então, recebo os professores, através desse trabalho que nós realizamos agora de manhã, proposto pelo vereador Clemente, a todos os professores, essa casa dedica tudo de bom. Esse problema da pandemia, ele vai passar, professora, e nós vamos voltar a ter o prazer de visitar as escolas, com os professores, com os alunos. Né? Deus vai nos ajudar e isso vai acontecer. Parabéns a todos os professores pelo seu dia, que transcorre agora no dia 15. Muito obrigado. Vou interromper a nossa reunião para que a gente possa fazer um registro histórico de 2020, que é a presença da educação nessa casa.